começando aqui mais um episódio do DibriCast, 14º. E hoje estamos sem pauta, estamos sem muita coisa para falar, então vai ser algum. Vamos falar um pouco do demissão do Luxemburgo, panorama dos treinadores aqui no Brasil, falar um pouco da Libertadores também, que tem aí Cruzeiro e Inter. E hoje a gente tem aqui o nosso camarada Vinícius Rein.
Boa noite. Boa noite para todo mundo aí voltando, né?
Finalmente. Voltando. Temos também o Felipe Thomas, nosso comentarista aqui, o rapaz que escreve, que é redator, é assim que você prefere se chamar, Dafter?
Pode ser.
Redator de futebol italiano no site da Vavel. E dá essa boa noite aí, cara.
Boa noite.
Teremos também o nosso querido Marcelo Barreto, conhecido como Celo CRF. Dá sua boa noite, cara. Ronaldo.
Boa noite.
E eu aqui, Vinícius Gama, que o Celo sim me colocar lá na apresentação do programa, Vinícius Gama 01 no Twitter. Vinícius Gama 1, cacete.
No 14º episódio você faz isso, você avisa o erro.
Pior que eu percebi desde o primeiro, cara. Sempre esqueci dessa porra. Então vamos começar falando aí hoje. Só falando do Luxinha, né, cara? Nosso querido Luxemburgo, que já foi o maior técnico desse país, treinou Real Madrid. Hoje, ontem à noite, foi demitido pelo Flamengo. E hoje deu uma coletiva das mais bizarras que eu já vi em muito tempo, assim. Aliás, é uma especialidade desses técnicos aí decadentes, tipo Felipão, o Luxemburgo, dar entrevistas meio patéticas. O que vocês acharam aí dessa demissão? O que vocês acham aí de que essa carreira do Luxemburgo nos últimos 11 anos aí significa? O que vocês pensam sobre isso?
Ah, cara, sobre o Luxemburgo, assim, no ano passado, quando ele veio pro Flamengo, começou mansinho, né, aquela coisa toda, mas a gente já sabia que o final ia acabar dando nisso mesmo. Quando ele começasse a colocar as asinhas dele de fora, ia dar merda, não tem... Com ele não tem jeito mesmo, não.
Acho que a gente chegou até a comentar sobre isso, né, Ren? A gente falava assim, o Luxemburgo vai salvar o Flamengo do rebaixamento, a merda vai ser depois. Ele salvar o Flamengo do rebaixamento, que ele vai começar a se achar dono do time, não deu outra, né, cara? Tem jeito.
Salvar do rebaixamento nem é muito mérito, né? Mesmo com o time...
Não, ele fez uma boa campanha, né?
Ele fez uma boa campanha.
Teve uma boa média no final do campeonato, teve até média de Libertadores e tal, assim. Mas ele tava no sapatinho, né? Até as entrevistas deles, assim, não eram tão maçantes, assim, era até engraçado. Ele começou ele parecia, assim, tá mais relaxado, mais simpático. Mas aí, no final do ano, depois daquela treta de renova, não renova, vai ficar ou não vai ficar, tem multa rescisória ou não, aquela coisa toda, aí acho que ele cresceu um pouco, né?
E aí depois veio a tal da proposta do Inter, e um pouco mais pra frente, aí há 20 dias atrás, um mês mais ou menos, veio a tal da proposta do São Paulo, e aí eu acho que o Luxemburgo se perdeu de vez. O trabalho dele esse ano já vinha bem ruim, né, cara? Desde o início do ano, time bagunçado, sem muito padrão tático. Não consigo ganhar o Campeonato Carioca, tendo, ao meu ver, o melhor time no papel, o time mais bem montado, o time mais acertado, que já vinha realmente de uma base do ano passado, e não rendeu. Não rendeu, e eu acho que é um pouco... Não rendeu porque ele tá mais preocupado em ser manager mesmo. O negócio dele é se preocupar com um pouco com o que acontece fora do campo, e ele acaba esquecendo o que acontece dentro de campo.
Ele começou a focar em outras coisas, assim, deu pra perceber muito isso também, né? Trouxe muitos jogadores, aquela do Grêmio, né? No caso do Pará, Bressan.
Ele pediu Paris, o Armeiro também.
O Armeiro,
Então... O próprio Anderson Pico, né, foi um pedido dele, né?
Sim.
E hoje essa entrevista, pelo que ele deu a entender, foi que ele realmente queria ter mais voz em coisas que aconteciam fora do campo, que não deveriam ser realmente... não deveriam passar por ele, né, cara?
Na entrevista ele tava reclamando de não participar de reunião com o presidente do Nova Iguaçu, que coisa surreal, né?
Na parceria que o Leandro fez com o Nova Iguaçu, né?
Exatamente. E a entrevista toda, assim, ele teve muitos pontos até com razão, mas até ele com razão ficou aquele papo de corno, né? De homem traído. Ai, isso. Que não aconte... que não me chamou para isso, que não fez aquilo. E o teu da conversa foi basicamente esse. Ou seja,
ele não assumiu nada, né, cara? Não assumiu culpa nenhuma. Tipo, o time mal, lá em 17º, sem jogar nada, ele não assumiu 1% da culpa. Nenhum momento ele falou assim, não, eu errei aqui, errei ali. Não, ele só botou na conta da diretoria, que não sabe nada de futebol. Ele tem até um pouco de razão nisso aí, mas assumir culpa mesmo, nada.
É, como ele sempre fez na carreira dele inteira, né? Que é o famoso, eu ganhei, né? Nós empatamos e eles perderam, né? Mas assim, eu acho que o que determinou um pouco mesmo a queda dele, eu acho até que a diretoria ia ter paciência para esperar chegar os reforços que estão prometidos aí para dar mais tempo para ele. Mas assim, eu acho que essa última entrevista, né, que até o Mauro César estava falando, que essa última do Bola da Vez, que ele meio que foi contra a política de
responsabilidade,
de,
né?
De responsabilidade fiscal e tal. Isso aí, acho que meio que foi o estopim mesmo para ver que, assim, já não tinha futuro, né? Já era uma coisa que não tinha futuro e só confirmou isso aí, só.
O que é interessante é que eu não acredito que o Luxemburgo vai ficar muito tempo sem emprego. É um cara que tá decadente, sei lá, 11 anos aí, desde 2004. Decadente há 11 anos não, porque em 2006 talvez ele tenha feito um trabalho razoável ali com o Santos. Santos foi vice-campeão, né? E 2006, sei lá, 2007, alguma coisa assim. Mas de lá pra cá, é incrível como é que o Luxemburgo passou de ser o melhor técnico do país pra esse cara em puro declínio, né, cara? A carreira dele é... Assim, do cara que foi o treinador do Real Madrid hoje, ele é um treinador para mais abaixo da média, bem abaixo da média, né?
As entrevistas dele já dava para ver, assim, que ele é um cara que ele parece que não quer muito, assim, mais aprender, acha que meio que sabe tudo já, né? Assim, ele fala que não existe.
Isso acho que eu tava vendo um dado. E dos técnicos que já dirigiram a seleção brasileira e ainda são atuantes, nenhum tem empregado. Ou seja, acho que é um lance da geração, não propriamente só do Luxemburgo. Seria o Filipão, ficou muito obsoleto também. Carreira se aposentou, né? Mas até então não contribuiu em nada na última Copa com o Filipão. Enfim. Tem vários outros técnicos dessa geração, anos 90, comecinho de 2000, que, sei lá, meio que estão na prepotência de achar que não tem mais nada a aprender, não tem mais nada a mostrar, e só o nome vai sustentar. Enquanto isso, vem um Tite da vida, vem um Cristóvão, esses técnicos que...
O próprio Doriva, né, cara?
Não, Doriva, exatamente. Bem, e outros técnicos que são, vamos dizer, crias do clube. Agora o Grêmio anunciou o Roger, teve esse técnico agora do Santos, que foi campeão do Paulista. Enfim, esses caras estão ficando tudo para trás, não está tendo mais muito lugar para eles.
O técnico ele tem que se reinventar. Eu lembro assim, a gente fala do Tite hoje, mas o Tite... Há um tempo atrás, antes do Corinthians, ele era motivo de piada, ele era como se fosse, assim, era um Celso Roth da vida. Né? Ele era um Celso Roth da vida.
Mas, eu acho que no caso do Tite era até um pouco de injustiça, pra falar a verdade. Assim. Ele tinha, acho que com exceção do trabalho que ele fez no Palmeiras, ele fez. Ele fez um bom trabalho quase sempre. Nem sempre, porra, o trabalho que ele fez, sei lá, em 2012 no Corinthians. Mas
era um cara assim que era conhecido por um futebol meio pragmático, né? Aquela coisa do gaúcho.
Retranqueiro, retranqueiro. Até hoje ele é meio. Ele é um cara jogar na retranca, mas ele é um cara que preocupa mais com o aspecto defensivo do time, né?
Titibilidade.
outra coisa que tem me espantado muito, foi até que eu citei no início desse tópico que a gente tá falando agora. Como esses caras, assim, das antigas, eles são arrogantes, cara, assim, de falar assim, não, por exemplo, o Luxemburgo falou que o que o Real Madrid ou que o Barcelona fazem, ele fez com o Palmeiras em 94, ele fica pensando assim, fala, cara, o que é isso, sacou? Tipo, 20 anos isso, você poderia ter feito alguma coisa parecida, mas o aspecto físico era diferente, como você jogava, a forma como você, o jogo, tipo de jogadores que você tinha eram outros e tudo mais, e o cara tá aí falando, repetindo aquilo dali, como se fosse um... Tipo assim, ele fala, vai meio que no sentido do que o João Santana falou, né?
Como se tivesse inventado futebol.
Mas,
exatamente.
Mas é o tipo de coisa que, assim, ele perde muita, muita credibilidade porque ele tá se enganando, porque, na verdade, todo mundo já descobriu que isso aí é conversa, né? É, o cara, ele não consegue manter um trabalho bom há anos, o que, que ele vai falar que ele já foi, ele foi pioneiro em tudo? Meio bizarro.
Ah, eu vi agora, por exemplo, o João Santana, que sem dúvida nenhuma tá pra lá de ultrapassado, ele falando que tem que respeitar os 70 anos que ele tem como treinador. Meu amigo, você não se estuda, você não se reinventa, você tá fudido, cara. Você tá fudido. Esses caras, eles têm essa prepotência de sair. Aí tu vê essa entrevista hoje do Luxemburgo saindo, esculachando a diretoria do Flamengo, entendeu? Ele tava fudido na vida, os caras apostaram nele, óbvio, ele também foi bom pros dois lados, mas, porra, como é que ele faz isso, cara? De sair criticando Deus e o mundo do jeito que ele fez. Aí você vê, sei lá, o Ancelotti saindo do Real Madrid, o cara numa classe fodida, agradecendo, falando tudo mais, é um cara que acabou de ser campeão da Liga dos Campeões, entendeu? E o Luxemburgo tá aí.
O Rubel, do Flamengo lá, ainda deu uma sacaneada nele, né? Que falou assim: ah, a gente não entende nada de futebol, mas contratou ele,
Pois é, então.
né?
Essa arrogância desses treinadores mais cascudos aqui do Brasil é um negócio assim que é incrível, cara. Quem eu vi que deu uma melhoradinha, mas foi bem pouco, foi o Muricy, tá mais humilde e tudo mais. Só que também é outro que acha que não tem que estudar, que não tem porra nenhuma, que o futebol brasileiro é isso, a gente que sabe, não sei o quê. Que é o papo também de alguns torcedores, né, infelizmente.
O Muricy, ele parece que ele tá de saco cheio com o futebol, assim, né? Ele passa essa impressão que ele tá sempre que ele não aguenta mais entrevistas, essas coisas
Saco
assim.
cheio, né?
É. Queria tá pescando.
E a saúde também não ajuda, né?
É, sim, tá. Também teve problema de saúde. Mas o engraçado também foi o São Paulo fechando, né? Com o Juan Carlos Osório. É,
Osório.
aproveitou aí que o Luxemburgo foi mandado embora, já fechou logo com o Osório, porque. Senão
O dia da merda, é.
ia acabar sobrando o Luxemburgo mesmo. E você falando assim de ele ter mercado, eu acho que agora sim, os dois clubes que ele tava visando meio que fechou, né? Porque o Aguirre, assim, já conseguiu, acho que, passar daquela fase de desconfiança, né? É, e agora, a não ser que o Osório vá muito mal com o São Paulo, que eu acho difícil, porque apesar de não achar o São Paulo esse time todo, eu acho que no brasileiro o São Paulo não vai ter dificuldades, não, assim, mais por causa do elenco, né?
Também acho que
Elenco
não.
que deve provavelmente ser desmanchado nessa próxima janela, né?
Ah, mas eu acho que ele não tem
O São
proposta para
Paulo eu
desmanchar.
não acredito, não. O São Paulo eu acredito que saiu o Luiz Fabiano só, assim.
É, porque eu acho que o Ganso não vai ter proposta para sair. Não imagino que o Pato vai ter proposta para sair. Kardec tá lá machucado, daqui a pouco de repente volta.
Acho que o Pato eles vão ainda fazer uma forcinha para ficar, mas Luiz Fabiano.
Ah,
Talvez.
Luiz Fabiano já não, já desde o começo da temporada já não, assim, não é um jogador que joga todas as partidas, né? Assim, mas eu acho que no geral o elenco dá para manter assim o nível medíocre do campeonato e também não ter muita pressão assim e o cara para o cara trabalhar. Diferente do Flamengo, muitos comentaram aí de Flamengo contratar um técnico estrangeiro e tal, aí eu já acho mais complicado pelo fato da posição do Flamengo na tabela, né? Vai precisar de um técnico aí
É, e
que
do
só.
próprio elenco, pelo menos no momento
É,
não dá
sim,
para
não mostrou
você.
nada. Exatamente.
É.
E assim, o que a gente sabe é que assim, só depois da Copa América que vão vir mesmo os reforços, né? Então vai ter que ir com isso aí até praticamente assim, um
Até
terço do
agosto, mais ou menos, final de junho, início de julho, talvez. Ah, se bem que dizem que o Guerreiro tá fechado, né? E não acredito que o Peru vá muito longe na Copa América, né, cara?
Será que
Sim,
tem que dar pra passar, né?
Oi? É, mas eu tô achando que as seleções sul-americanas estão, assim, num nível mais acima do que chegaram na anterior, cara. Colômbia tem um bom time, Chile tem um bom time, o Brasil deve chegar longe, Argentina, o próprio Uruguai, sei lá.
É, o Peru eu não acredito, não.
Não, também não acredito que vai chegar muito longe, não. E, assim, cara, voltando um pouco, é bizarro o panorama de técnico aqui no Brasil, hein, cara. Se você pensar e você olhar para um lado e você ver que não tem ninguém que você fale assim, não, a gente vai contratar fulano porque esse é certeza de fazer um bom trabalho, ele tem o trabalho tal que justifica, por exemplo, o Cristóvão, é um treinador dessa nova geração, mas ele não foi bem, tão bem no Fluminense, né? Qual foi a outra passagem dele que ele tava? Ele tava no time lá do Nordeste, era Bahia, não era que ele tava?
Bahia.
É, foi mais ou menos também por lá, né? Assim, ele talvez caminhou, hoje seja o... Oi? Desculpa.
Ele caminhou o Bahia pro rebaixamento.
Pois é. E aí depois ele veio pro Fluminense, acho até que ele não fez um trabalho tão ruim, mas também não é um trabalho assim que você faz, que você vai citar na carreira dele. E hoje talvez ele seja o único nome, assim, pra você contratar, você olha pra um lado, olha pro outro, talvez só tenha o Cristóvão.
É, ele...
Tem
o
Abel também. Eu, assim, Cuca. Eu não contratei o Abel, mas é um nome ainda que pode ser cogitado, que pode ser abordado, né?
A maioria desses técnicos da nova geração, assim, é difícil, né? Você vê que você escuta muitas pessoas falando que os caras têm boas ideias, são bons técnicos, mas é difícil você ver resultados mesmo, concretos, né, assim, desses treinadores mais novos mesmo. Mas, assim, eu não, eu como flamenguista não queria o Abel, não, cara, eu prefiro o Cristóvão mesmo.
Cara, Abel, eu também não, até porque vai ser, o Abel é um cara que vai ser muito caro, imagino eu, e também não acredito que ele vai fazer uma coisa muito diferente do que o Cristóvão faria.
Creio
eu.
Com o elenco que tem, não tem muita opção, assim, né? Muita saída, não. Apesar de que o Luxemburgo fez um trabalho bem ruim mesmo. Eu acho que pior que o Luxemburgo é difícil.
Foi o que o Mauro César tava falando ontem. Qualquer um que chegar e acertar minimamente o time, já vai ter valido a pena você mandar o Luxemburgo embora, porque o time do Flamengo hoje não tem padrão, não tem nada, é um time que nada funciona dentro de campo. Um cara da nova geração que eu acho que se consolidou já, bicampeão brasileiro, Marcelo Oliveira, nova geração entre aspas, mas é um cara que se consolidou, né?
Ele eu nem considero mais, assim, assim, mas pela faixa de idade dele, assim, é que ele, né?
Ele apareceu, assim, despontou, né, um pouco mais tarde.
Sim, sim. Quem?
Marcelo Oliveira.
Ah, sim. Mas, já falaram do trabalho dele no Curitiba?
Não, então, ele apareceu no Curitiba e tudo mais, fez um bom trabalho no Curitiba, não foi? Acho que ele deixou, levou o time duas vezes à final da Copa do Brasil, não foi isso?
Foi, foi.
Bem, foi vice as duas vezes, mas agora foi bicampeão brasileiro.
Agora na Libertadores.
Pois é, tá reconstruindo o time do Cruzeiro durante o campeonato também.
É um cara que entra na leva do...
Tem que respeitar um técnico que vai para quartas de final da Libertadores com Marquinhos e Williams.
É mesmo. Não, o que me espanta um pouco no Marcelo Oliveira é que eu acho que ele ainda não tem o reconhecimento que ele deveria ter. Não sei se você concorda comigo, as pessoas não falam nele como grande técnico do Brasil.
Como técnico top de linha, assim, quando parece, seleção brasileira, ninguém fala o nome dele, assim, eu vejo. Mas
O Zé Lourenço fez isso aí mais. Foi com o Williams e Mike.
Mas eu vou falar pra você que, assim, mudando um pouco de assunto, falando de Libertadores, assim, eu acho que essa segunda fase, a impressão, não sei se é impressão minha, mas deu uma brochada, assim. Principalmente agora depois desse caso do Boca e tudo, eu acho que, assim, nossa, o Cruzeiro tem grande chance de ser finalista, cara. Até o Inter também, assim, não vejo, assim, na primeira fase... Pelos times que estavam classificando, assim, parecia que ia ser aquela briga de foice no escuro, mas agora eu já tô achando que não, agora eu já tô achando que algum time, assim, eu não acho que nem o Cruzeiro, nem o Inter tem um time, assim, pronto pra ser campeão da Libertadores, mas do jeito que tá, Parece que deu uma decaída mesmo, assim, no, nessa
Eu
segunda fase.
também. É, apareceram ali Corinthians e Boca, aparentemente, como favoritos e tudo mais, apesar do grupo do Boca ser bem, bem fraco, né?
É. Não, até o Racing mesmo, no começo, jogando bem, goleando todo mundo, aí de repente agora assim, jogando um. Putz, assim, sabe, um futebolzinho mais ou menos
Fique
e tal.
Trash,
assim,
né?
É. Parece que todos os times, assim, meio que.
Ainda bata na tecla do Tigres. Acho que o Tigres ainda. Tem a questão, mexicano e tudo mais, mas acho muito bom o time do Tigres.
Eu tenho assistido alguns jogos do Campeonato Argentino, cara. Poucos, mas alguns, mas o futebol que a gente vê nesses jogos é do nível que a gente vê no Brasil, cara. Não, não tem muita diferença.
Eu acho pior, sabia?
Porque tem menos dinheiro, né?
E nem
Ou seja, os caras têm um orçamento bem menor.
E o couro
mas é, 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 é um. É um problemaço que os caras estão passando por lá, cara. Porque a gente não vê nada assim interessante.
Jogos horríveis. Jogos muito ruins.
É, mas ainda exporta mais jogadores, assim, pra Europa, né? Que acho que até um pouco mais que o Brasil.
Jogadores
assim.
E técnicos, né, cara?
É.
Treinadores então, também.
É, sobre técnico, por exemplo, o São Paulo contratou o Osório agora, que assim, ele tem um bom scout no Atlético Nacional, mas é um técnico que assim, eu acho que assim, tirando o Atlético Nacional, o cara ficou mais conhecido por ser assistente do Manchester City, né? Também assim, é aquele negócio, os técnicos daqui não tem, assim, estão meio desvalorizados. Mas é aquele negócio, qualquer um que vem também parece que. Eu já vi a imprensa aqui falando, né? Ah, Osório, não sei o quê. É, dizem que ele tem uns métodos diferentes e tal, mas assim.
É, mas se o jogador não gostar do método, boicota ele e cai rapidinho.
É, então, eu acho que assim, a barreira principal é você. A gente pode usar como exemplo o Aguirre, mas assim, eu acho que o Aguirre ele tem uma história, assim, né, com o Inter. E acho que os caras respeitam mais ele, até por ser lá no sul, a proximidade e tal, com o Uruguai. Mas assim, até o cara conseguir colocar e implantar os métodos, se é que ele tem mesmo métodos diferentes de comando do time, né? E conseguir jogador brasileiro, porque assim é falado no mundo, né, que o jogador brasileiro não gosta muito de táticas e tal, de coisas assim diferentes, né? É, mas vamos ver aí o que ele vai fazer. Espero que faça alguma coisa diferente aí, que mude esse cenário aí também de técnicos do Brasil, pra gente não ficar muito na mão de. Porque o Gareca não deu ano passado, né? Então, vamos ver se começa mais um aí, mudar pelo menos o cenário.
É, o Gareca veio também nessa que a gente falou que, de repente, viria no Flamengo, entendeu? Veio naquela pressão, sem tempo, não sei o quê, time mais ou menos, contratando uma porrada de gente, não deu certo. É, não deu tempo, de repente, não deu nada e não deu, foi o que aconteceu.
O Diogo, que jogou pelo Flamengo, estava no Palmeiras ano passado, deu entrevista hoje falando que o Gareca era muito bom treinador, sabia muito de futebol. O problema era complexidade, né? De contratações novas. É o que a gente bate muito na tecla do Flamengo, de os caras quererem trazer jogador no meio do campeonato e quererem que dá certo. Meio que aconteceu isso com o Palmeiras também ano passado.
Pois é. Tá acontecendo de novo, né? O Palmeiras está aí com 21 jogadores contratados e não tem time. Não vai ser de uma hora para outra, assim, você vai fazer um time daí.
O Oswaldo também, hoje eu vi entrevista coletiva, um pedaço da entrevista coletiva dele, ele falou algumas coisas meio constrangedoras também, de que comparando meio que o time, os resultados do time do ano passado com desse ano, que não sei o quê, que ano passado eles tinham perdido de 6 pro Goiás e esse ano eles perderam de 1, então ele acha que não que ele ache que foi uma evolução, mas assim, nós não estamos tão mal assim, não sei o que e tal. Foi meio constrangedor mesmo. E o. Não, e só sobre o Osório também, não sei se o. Se o Celo já acompanhava essa época, ele foi técnico do Red Bull, né? Em 2008,
2009. É mesmo?
É, tava vendo aqui, ele foi, foi técnico do Chicago Fire e do Red Bulls.
Eu não acompanhava nessa época. Ainda era um.
Mas foi muito mal, assim.
Era um Araújo da vida que desprezava o futebol dos Estados Unidos.
A média dele no Red Bull foi bem ruim, assim.
É, o jogador e treinador colombiano aqui tem bastante espaço aqui na MLS. A comunidade deles é bem bastante considerável aqui dentro. Então, sempre vai ter esse espaço.
É, ele fez um trabalho decente, foi agora no Atlético Nacional, né, cara?
É, então, é que o pessoal tá falando assim, assim, decente, mas assim, não tem muitos resultados, assim, né, mas...
A diretoria do São Paulo traçou um perfil, né, que tinha que ser estudioso, não sei o quê.
É,
sei
exatamente.
Dentes bonitos.
Não, mas o São Paulo curte realmente esse tipo de coisa, cara.
Não, o cara foi assistente no Manchester City, então...
Cara, assim, vendo aqui que ele não foi nem assistente, cara, ele tava no Manchester City, ele foi um preparador físico, pelo menos é o que fala o Wikipedia aqui. Join Manchester City FC as the conditioning coach em junho de 2001.
Ele recuperou muito jogador lá, né, no Atlético Nacional, que jogador que tava, vamos dizer... em dúvidas, né, da carreira. É, teve uns dois, três ganchos lá que ele conseguiu recuperar bem. Também tem que apostar nisso também, né? Agora, eu só não lembro o nome do jogador.
Eu vi aqui que ele é um cara que fala bem, se apresenta legal, entendeu? Tem aquele ar realmente de estudioso e tudo mais. Aí, meu amigo, é tudo que de repente... Eu não tô nem dizendo que não vai dar certo, não. Mas... Eu acho engraçado esse traçar esse perfil assim, você ir atrás de um cara com esse, entendeu? Falar assim, não, ele tem que ser assim. Tipo, é o tipo de coisa que o São Paulo faz. Eles fizeram isso com jogadores e estão fazendo isso também com os treinadores.
O Luxemburgo seria um cara que iria rachar a diretoria, né? Assim, porque muitos aliados do Aidar não queriam o Luxemburgo, né? E ele racha mesmo. Ele entra, se deixar ele toma conta.
Ah, Luxemburgo, cara. O Luxemburgo, ele foi quem a gente falou no início. Ele se perdeu. Ele começou a achar que ele tem que fazer mais do que ser treinador e acabou. Acabou ele. Ele taticamente, ele é um cara que não consegue apresentar nada. Um cara que não implementa nada de novo. Pelo contrário, até. Então, assim, é até triste você ver o Luxemburgo, porque o Luxemburgo já foi um mito aqui no Brasil, pô. Ali na década de final da década de 90 e aliás não de 93 a 2005 todo mundo queria ele no time, cara. Foram 12 anos assim de dominância que ele ganhou, que ele só não ganhou a Libertadores, é óbvio. Tanto que o cara conseguiu chegar no Real Madrid e agora ele é um nada, um treinador fraco, um treinador que não consegue fazer trabalho decente, não consegue nada. É triste isso, você ver esses caras assim.
Mas isso acontece com muitos, né? É, faz parte, eu acho.
É, mas... Não, mas, cara, o que eu me espanto é porque esses caras não conseguem se manter atualizados. Não é porque você vai passando o tempo que você vai deixando de ficar atualizado. É, você tem que continuar estudando, você tem que continuar vendo qual é a tendência do futebol mundial, desenvolver jogador e tudo mais. Tem treinador que consegue isso. Por exemplo, o treinador do Bayern de Munique, a Jupp Heynckes, não era? Era isso? Heynckes?
É isso.
E o cara ganhou a porra toda ali com, sei lá, com 156 anos, agora. Tipo, o cara conseguiu fazer um time ali e o negócio funcionou. Agora a gente aqui não, aqui os caras acham que ele chega num determinado ponto da carreira que eles não precisam mais fazer porra nenhuma, só, entendeu, chegar lá, dar o mesmo coletivo que eles davam há 20 anos atrás e acabou.
Cara, essa coisa de coletivo, né, rachão é cabuloso mesmo, assim, a gente que acompanha, assim, você vai ver semana de treinamento do Flamengo, por exemplo, que time que não consegue montar uma jogada dentro de um jogo e tal, e você vê, de repente, que o cara mal treina a parte tática, tudo, você vê, dá a impressão que é só rachão, só rachão, só rachão.
O Luxemburgo agora na semana, o Flamengo ficou uma semana sem jogar. E pelas notícias ele só foi dar um treino coletivo na sexta-feira, pô. O time uma bagunça do cacete. Fora que ele já tinha tido aquela semana ali, aquelas semanas ali entre o Carioca e o início do Brasileiro, que ele ficou lá em Atibaia, falando que ia treinar, que não sei o quê.
É, cara.
O time voltou pior. Um negócio doido até.
É incrível. Hoje na Fox, os caras comentando que assim, não acreditavam que o Flamengo tinha demitido o Luxemburgo com três jogos, com três rodadas, mas cara, assim, tantas chances que a diretoria também deu pra ele, né? É, final do Carioca ali, deu a intertemporada pro cara em Atibaia, e o time de vez evoluiu, não, cara, piorou. É, isso foi
incrível, né, cara?
Tipo, achei incrível.
Não deu pra entender o que o FT falou.
O FT caiu, não sei se caiu.
Acho que ele caiu, é. Alô,
tá escutando?
Agora
sim.
Tá. Só emendando o REN, é tipo análise vazia. Que a Fox, até outras fizeram, né, análise superficial, falando, sempre caindo no clichê que só três rodadas, é muito cedo, tem que mudar a filosofia de clube do Brasil. Não, cara, tem que ser analisado caso por caso. O Luxemburgo não fez o Flamengo jogar em 2015.
Só que não viu o Flamengo jogar é que acha um absurdo ele ter se demitido, porque assim...
E também vamos convir aqui, cara, que o Luxemburgo não foi demitido só pela parte de dentro de campo. A parte de dentro de campo deve ter sido, imagino eu, a gota d'água. Pelo que estavam falando, que ele estava se metendo em coisa que ele não deveria se meter, querendo fazer contratação, pressão para contratar. Vazou até nome de jogador pela imprensa, segundo texto que saiu aí no R7. Tudo bem que a fonte tá confiável, mas...
Ele falou...
É uma soma de coisa, né?
Ele confirmou que ligou 10 vezes pro Robinho, pro empresário.
Pois é, cara. Pois é. Entendeu? O fator dentro de campo foi... Provavelmente foi o primordial, porque se ele tivesse bem dentro de campo, esse tipo de... As outras coisas seriam relevadas. Mas... com certeza que foi uma união de tudo e ele mereceu ser demitido mesmo. Não adianta a gente querer ficar aqui falando assim, o time que demite treinador não vai pra frente, não sei o quê. Isso aí é falta de planejamento. Tá. Mas você também não demitir o cara numa situação dessa aí é erro. Você insistir num erro. E a hora de mudar e acertar é agora. Tá no início do Campeonato Brasileiro. Diferente do que a diretoria do Flamengo tem feito aí. E demite alguém, contrata alguém pior e depois tenta acertar. Então...
Agora... Qual, assim, porcentagem de culpa vocês dão pro Luxemburgo e pros jogadores?
É que o Vinícius falou nesses dias, né, que muito do time tá ruim é um jogador que erra quase 3 metros, uma marcação ruim, individual ruim, é um canteiro que não jogou porra nenhuma em 2015 até agora. Enfim, Luxemburgo tem a maior parte da sua parcela, mas jogador não tá isento também, não. O jogador tem muita culpa também.
Pois é, cara. E é uma cultura muito que a gente que acompanha de perto ou bastante o futebol do Brasil, a gente sabe que o jogador brasileiro tem essas manhas, né? E geralmente é tido como um jogador muito mimado, que geralmente consegue o que quer e se quem for contra derruba mesmo, entendeu? Então eu fico bolado com essas coisas, cara, que é uma coisa que eu não vejo num futuro próximo, não vai mudar, né? Vai continuar a mesma coisa.
Pra você ver, assim, uma coisa que eu não entendo, por exemplo, muita gente fala que o Luxemburgo ele é respeitado, que os jogadores gostam dele, que ele faz estilo boleiro, tudo. Mas hoje parece que o Felipe e o Léo Moura comemorando nas redes sociais e tal. Então, assim, é isso, mais ou menos isso que você está falando também. Vai que os jogadores ali meio já estão de saco cheio do cara, né? Estão fazendo aquele... De repente até fazendo um corpo mole mesmo.
Oi? Não deu para entender.
FT,
A última demissão dele, no período do Ronaldinho, também ninguém queria a caveira dele.
É, eu lembro que chegaram a ligar pro Renato Gaúcho, o próprio Leonardo Moura ligou pro Renato Gaúcho no início do... Porque ele classificou o Flamengo pra Libertadores, o Flamengo tava na pré-Libertadores, ele classificou o Flamengo muito mal pra Libertadores e em sequência foi demitido, com os jogadores acho comemorando no vestiário lá do treino, o Leonardo Moura ligou pro Renato Gaúcho, se eu não me engano, ou pro João Santana, uma porra dessa. Aí no fim veio o João Santana, que foi uma péssima contratação, é óbvio. Assim, o Celo perguntou agora sobre a porcentagem que deveria ser atribuída ao Luxemburgo. É aquilo, cara. Foi o que o Felipe falou. Eu tava conversando até com o Bruno aqui, que ia comentar, que é o nosso, também costuma participar aqui do podcast. E ele tava falando que... O Ren chegou a também comentar isso, que os jogadores estavam mal porque o esquema era ruim, o time era mal treinado, eles não tinham confiança. Concordo, assim, com o que eles disseram e em partes, entendeu? Porque eu não... Por exemplo, tem lance ali que é erro individual puro, sacou? Você, por exemplo, aquele gol agora do Avaí ali, que a bola saiu, tudo bem que a bola saiu, mas não dá para os jogadores pararem e ficarem com a mão pro alto esperando o juiz marcar, né, cara? Ainda mais que tinha o Marcelo ali na linha do gol, que poderia ter tirado a bola.
E o Marcelo dominando a bola dentro da área e
a bola sobrando pro cara, né?
Ele não é o Luxemburgo,
cara. Pois é, no primeiro jogo contra o São Paulo, o Marcelo Cirino, ele dribla o Rogério Ceni, ele é 75 vezes mais rápido do que o Ceni. Na hora de chutar a bola, o cara erra, porra. Entendeu? O Canteiros pegou uma bola que tava sem goleiro, com o Rogério Ceni voltando, tentou dar de primeira e isolou a bola. Mas é... Tem, óbvio que tem muita parte ali do treinador, o Luxemburgo merecia ser demitido, não tenho dúvida disso, era fácil que ele tinha que ser demitido, o time é uma bagunça, o time não tem nada, o time não tem jogado, o time não cria, e é um problema que tá acontecendo desde o início do ano. Mas tem coisas também que se dá por conta de má fase dos jogadores mesmo, Canteiros, que nem o FP falou, Felipe, ele não jogou nada em 2015, o Everton é um cara irregular, o Cirino é um cara irregular, o Gabriel ele é até regular, irregular é quando ele tá jogando bem, porque ele é regular quando a regularidade dele é jogar mal, não tem essa.
Jogar mal,
E é isso, o time do Flamengo, de repente, acho que um pouco de verdade, o Luxemburgo falou um pouco de verdade hoje, quando disse que o Flamengo era recheado de jogadores bons, mas que não tinha craque para puxar a responsabilidade, é verdade isso. Talvez ali com o craque o Cirino talvez fosse render mais, o Everton fosse render mais.
Então, é uma coisa até que foi uma discussão no Twitter que eu vi, que foi mais ou menos isso, assim, que o cara, acho que o cara é torcedor de outro time e tudo, e ele tava querendo entender por que o Flamengo tava querendo investir em medalhão e tal, não sei o quê, e não em jogadores mais novos, e assim, quem respondeu pro cara falou exatamente isso, que assim, já tem jogadores, assim, como o Cirino, o próprio Everton e tal, que não são jogadores que vão ser protagonistas nunca, assim, entendeu? Vão ser jogadores que serão, assim, bons coadjuvantes, que, assim, muito bons, por sinal, assim, como coadjuvantes, mas, assim, não dá pra colocar responsabilidade nas costas desses caras.
Coisa ali, né?
É por isso que eu acho.
Um cara mais, assim, pensante no meio campo, um centroavante que tem um pouco mais de respeito também, que se movimente melhor, que prenda uma bola, coisa que o Flamengo hoje não tem pra
fazer. Exatamente, um cara que põe a bola no chão, né, que tem essa moral... Porque às vezes, assim, o Flamengo fica muito desesperado em querer, assim, só quer correr com a bola e é meio descoordenado. Mais pela característica dos jogadores também, mas precisa, né, de um cara que chame mais a responsabilidade também. O Guerreiro é um cara que se vier mesmo, cara, é um cara que ele consegue ali segurar dois zagueiros nas costas, consegue fazer o pivô ali, coisa que eu acho que o Alexandre não consegue fazer, então, assim... Às vezes
E as pessoas elas analisam muito pelos números, por exemplo. Eu tava vendo hoje gente criticando a possível contratação do Guerreiro, porque ele faz poucos gols, acho que 50 e poucos em 100 e poucos jogos, alguma coisa assim. E, cara, às vezes não é só isso, entendeu? Às vezes o cara exerce. Até porque o time do Corinthians não é um time que feito para marcar muito gol. Foi sim, assim. Sim. Com o Tite era um time que ganhava 1-0, 2-1. Com o Mano Menezes continua do mesmo jeito e ele voltou com o Tite da mesma forma. É um time que vai ganhar de 1-0, vai empatar um jogo de 0-0 ali fora de casa, que nem foi contra o Fluminense, e assim ele vai, é o estilo dele.
O Guerreiro era incrível, porque ele passou por um período, eu não lembro exatamente, não sei se foi 2013, que ele passou um tempão sem fazer gol, assim. Mas a torcida não queria que ele fosse pro banco, não, porque ele não fazia gol, mas ele sempre criava oportunidade, assim, pros outros jogadores fazerem os gols, né? E a torcida não queria que ele fosse pro banco de jeito nenhum, mesmo ele sem fazer gols.
E é uma coisa que no futebol de hoje, por exemplo, um negócio que eu falava muito na época do Hernani, eu gostava muito, eu não gostava muito do Hernani, mas eu entendia que ele estava fazendo muito gol, que ele estava na fase dele, que ele deveria permanecer no time, não tem desenrolo. Agora, num time mais sério, quando o Hernani, de repente, não estivesse naquela fase que a bola batia na canela dele e entrasse, você ia precisar de um centroavante que sabe aprender a bola. O centroavante hoje em dia, é meio bizarro você falar isso, mas o centroavante hoje em dia não pode viver só da bolinha ali no pé dele para fazer o gol, entendeu? Ele tem que desempenhar esse tipo de função no time. Prender uma bola no ataque para tirar o time do sufoco,
segurar
um zagueiro, participar um pouco mais do jogo. Não dá mais para você ter esse jogador só ali, entre aspas, só para fazer o gol, entendeu? Porque às vezes você precisa de outra coisa dentro de campo. O futebol mudou muito. De, sei lá, da década de 90 pra cá. E, assim, o Guerreiro nesse sentido é uma boa contratação do Flamengo, porque ele é um cara, como você falou aí, é um cara que segura os zagueiros, ele é um cara que dentro de campo ele desempenha outras funções se for necessário. Coisa que o futebol brasileiro hoje é extremamente carente, a pior safra de centroavante da história do Brasil. Acho que não lembro de uma outra época, assim, nem das mais antigas, que tenha tido uma safra tão ruim de centroavante, tanto que o Diego Tardelli tá aí jogando na China e continua sendo convocado.
O próprio Guerreiro mesmo, numa entrevista recente dele, os caras falaram, nossa, e se pedissem para você se naturalizar ou jogar na seleção brasileira, assim? Porque é difícil falar isso, mas ele teria espaço. Porque
teria, não tem... talvez fosse até titular, assim, em determinados momentos. Pelo que ele vem jogando de um tempo pra cá, talvez fosse titular. E foi o que eu falei, a gente não tem uma safra boa de centroavante. Não tem. O Pato talvez fosse esse grande cara, mas não foi o que todo mundo esperava que fosse. Chegou a aparecer um Kerrisson da vida, um negócio desse assim. Nada também, né?
A Kerrisson foi brincadeira de mau gosto, né? Ele ter ido pro Barcelona.
Mas ele apareceu bem no Coritiba, tava muito bem no Palmeiras, não foi? No Campeonato Paulista. E foi só também. Nunca mais fez nada da vida.
E só mudando um pouco, assim, continuando no assunto de técnico, no caso da Europa, o que vocês acharam aí do Ancelotti ter sido demitido do Real e o Rafa Benítez sendo cotado.
O Florentino Pérez, não é o presidente?
Sim.
Foi o que disseram hoje. Ele é um velho brincando de futebol manager. Ele faz o que ele quer. Ele contrata quem ele quer, ele demite técnico e o cara vai mal uma temporada. Vai mal. O cara terminou ali em segundo lugar, foi semifinalista da Liga dos Campeões e eles foram lá, acharam bem por bem demitir. O cara que acabou de ganhar a Liga dos Campeões pra eles. Entendeu?
E o Rafa Benítez, vocês acham que...
Cara, eu acho que pode fazer um trabalho decente, principalmente ali em campeonato europeu, porque o Rafa Benítez tem essa manha de campeonato europeu. Agora, não tem sentido. Da mesma forma que o Rafa Benítez tem, o Ancelotti também tem. Entendo que o Rafa Benítez vai fazer diferente do que o Ancelotti fez esse ano. O Real Madrid é um time patético, cara. Eu não gosto muito do Real Madrid por causa disso. Os caras, entendeu? Não estão nem aí. Demite treinador que acabou de ganhar campeonato importante. Eles contratam gente que não precisa contratar. Vende um cara feito de Maria que foi melhor jogador da final da Liga dos Campeões. Não estão nem aí. O negócio deles é contratar quem tá na moda, tipo o James Rodríguez. Foi até uma boa contratação, não dá pra dizer que não foi. Mas você mandar o Di Maria embora pra contratar o James Rodríguez? Porra.
Foi brincadeira, mano.
Pô, entendeu? Um cara que o... Nem que eu acho que o Di Maria jogue mais que o James Rodríguez, não. Mas é porque, porra, o Di Maria vinha bem ali no Real Madrid, entendeu? Um cara que cumpre diversas funções, voltava pra marcar, dava velocidade no time, não sei o que. Os caras venderam e compraram outro maluco. só porque eles queriam fazer isso. Time encaixado, ele... time jogando bem.
O que foi mais cabuloso é que ele foi vendido mais ou menos como, assim, descarte mesmo, né? Isso que foi, sendo que ele tinha feito uma boa temporada e tudo.
Pois é, fez uma boa temporada. Foi o que eu falei, é um cara que dá opção ali, que jogava até às vezes como volante, saindo pela esquerda e tal, não sei o quê. Dava velocidade. Tá, a gente vai te vender pra contratar o Ramos Rodrigues. O time tinha acabado de ser campeão da Liga dos Campeões, cara. Entendeu? É um negócio assim doido, é um negócio que não tem sentido, entendeu? E esse ano o Real Madrid teve que ir contra o Barcelona, né, cara, no Campeonato Espanhol. E o time do Barcelona esse ano é uma brincadeira, é outro nível. O time do Barcelona esse ano é comparável àquele Barcelona ali do Guardiola que ganhou a porra toda. Não sei se vai ganhar, mas é um time incrível. Os caras fazem gol pra caralho, não sei o que, não sei o que lá. E ele foi lá e achou por bem demitir. Fazer o quê?
E o Liverpool?
Não vamos falar sobre isso, né, cara? Na necessidade. Tô falando
sobre a queda dos técnicos, né? Os técnicos
falam. Eu não sei, cara. Eu tô. O treinador do Liverpool, que é o Brendan Rodgers, né? Ele é um cara, um sujeito meio arrogante também. E assim, cara, ele começou bem, aí teve a temporada passada e tal, que ele foi muito bem, mas aí eu já acho que foi o fator Suárez. Essa temporada ele foi uma merda. Lixo.
O Suárez foi. Eu achei que o Suárez saindo ali, mas com aquela. Com a vinda da galera do Southampton ali e tal. Eu achei até que não iria fazer tanta falta, mas de fato era o Suárez mesmo que era o.
O Sturridge machucou, o Sterling. O único que melhorou da temporada passada pra cá foi o Coutinho. Foi só isso. O time óbvio que o time talvez não tenha elenco pra disputar ali pau a pau com os principais times da Inglaterra, os outros quatro grandes. E é isso. Agora, eles querem o Klopp, mas o Klopp talvez fique um tempo aí sem treinar. E acabou. Tipo, o Liverpool hoje ele tem que entender que ele é a quinta força da Inglaterra e correndo o risco de ser cada vez mais irrelevante, que é assim, temerário.
O Klopp ele é sinistro, porque ele meio dá de ombro, assim, a Premier League e tudo. Mas eu acho que vão com tudo pra cima dele, assim. Quem for, eu acho até que o Liverpool deve ir, vai acabar fechando com ele no final das contas mesmo, porque...
O Klopp tem a cara do
Liverpool.
Um jeito, por exemplo, não vire o Klopp treinando o PSG, um City, um
Real Madrid. Sem alma, né, cara?
Eu veria mais ele no livro pra vida, entendeu?
Eu também acho esse time meio sem alma, assim, não faz muito a cara do Klopp, um cara emotivo e tal, né, passional, não sei o quê. Agora, o Ancelotti estavam cogitando que ele fosse pro Milan, mas ele já falou também que quer ficar um ano, de repente, sem treinar. E o mercado europeu vai ser isso, cara. Vai ser meio...
O Ancelotti no Milan seria muito legal.
Cara. Até porque o time do Milan tá precisando de meio que uma... uma coisa, cara, diferente, né, cara?
Precisando voltar a crescer de novo, porque não tá parecendo time grande, não, cara. Os jogadores medianos, assim, tá meio... Tá uma vibe meio estranha, assim. Não tá parecendo muito o Milan, não.
O futebol italiano em geral, né, cara, assim, com exceção da Juventus, que tá fazendo uma temporada boa, bem que até os times europeus foram bem nas competições europeias, né, assim, mas, sei lá, o futebol italiano, ele parece passar aquela vibe meio, entendeu, que já tá meio, sei lá, não sei como explicar.
Mas na teoria era pros times, assim, seguir um pouco, assim, a Juventus, né, acabarem aparecendo também, mas, assim... de vez você vê, por exemplo, a Inter, aí o FT pode falar melhor do que eu, porque eu não manjo muito de couch e tal, mas você vê, às vezes, um Napoli, né, um time assim, às vezes conseguindo resultados mais expressivos, assim, nível europeu, do que uma Inter de Milão, né, um Milan, por exemplo, ultimamente, assim.
O problema é caixa, né, o problema é bufunfa. O Napoli tá tendo aporte financeiro A Roma está vindo também, tendo um aporte financeiro. Milan e Inter tem que
Mas a Inter investe bastante também, não investe? Eu vejo a Inter contratar, assim... Mas apesar que
eles estão pegando mais, assim... Mais jogadores que estão a escanteio. Você vê, pegou o Shaqiri, que não custou tanto dinheiro. Pegou o Podolski, que já estava...
Sim, que estava meio encostado em outros times, assim, né? Em times maiores.
O Guarín foi uma boa contratação para essa temporada, mas também não custou tanto dinheiro assim. O Milan, então, pega ali um outro destaque dentro do próprio italiano, mas que você vai ver, o que esse caboclo vai fazer aqui? Não vai fazer nada, não vai ter diferença nenhuma. Então, aí você vê um Napoli, por exemplo, já faz contratações mais ousadas, você pega também a Fiorentina, que não tem esse aporte financeiro, mas quebra-cabeça legal, está conseguindo chegar ali entre os 4 e os 5, a Roma e a Lazio também, que já tem um aporte melhor, já contrata melhor, enfim, tudo no final vai resumir a dinheiro. Agora sim que tá chegando uns mecenas aí com os dois times de Milão, que pode ser que melhore, né? Vamos ver.
Não, o Milan principalmente tem que melhorar, porque tá bem mediano.
As contratações do Milan normalmente são meio, sei lá, assim, eles pegam às vezes os jogadores que estão já assim, final de linha, nem final de linha, mas por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho lá saindo do Barcelona, sabe, quando ele já tava meio nem aí pro futebol, umas paradas meio assim de vez em quando, né? É aquela contratação que você fala assim, não, isso aí, maluco, aí vai chegar agora pra mudar a porra toda, o Milan vai disputar título, não sei o quê. Ultimamente o Milan tem feito um pouco da rebarba, né, desses times. Pegou o Kaká também saindo do Real Madrid meio na merda. O próprio Ronaldo Fenômeno também saindo do Real Madrid meio na merda.
Tipo o time brasileiro contratando jogador que vem da Europa, né?
Retorno, né? Tipo, já né? A gente ainda pega a rebarba, porque o Ronaldinho saiu do Milan e veio pro Flamengo, e o Ronaldo saiu do Milan e ia vir pro Flamengo, mas ficava no Corinthians.
A última graça que o Milan fez foi com o time com o Ronaldinho, com o Beckham, com o Pato. Tinha ali o Acharaui também, o Balotelli. O Balotelli, se não me engano, também.
O Balotelli foi uma graça, né, cara? Saiu lá do Manchester City pra ir pro Milan. Uma gracinha que eles fizeram. Mas já era rebarba também do Manchester City. O Manchester City não queria mais ele lá.
Chegou nas quartas de final e foi eliminado pelo Manchester United, que foi até campeão da temporada. Foi naquela temporada que foi Manchester e
Chelsea, né?
Não. O Terry perdeu o pênalti escorregando, né?
Isso mesmo. Foi Manchester e Chelsea. Uma das finais mais sem graças que eu já vi de Liga dos Campeões. Aliás, a maioria das coisas que tem o Chelsea são meio sem graças, com exceção da Liga dos Campeões que eles ganharam.
Contra o Bayern, né?
Foi? Contra o Bayern. Então, a final ali foi maneiro. Eu tava vendo hoje uma foto lá da comemoração do título inglês do Chelsea e a sua impressionante torcida tomando as ruas de Londres. Era um negócio ridículo. Era como, sei lá, o Santo André tivesse sido campeão da... São Caetano campeão do brasileiro, entendeu? Nesse night. Assim.
O pessoal tava postando comparação, né, com... Se não me engano, foi o do Liverpool, assim.
Foi o Gessé, eu acho, que postou.
Jogador.
Aí ele postou uma foto da comemoração do Liverpool, mas também que aquela final ali do Liverpool, porque ele botou, acho que foi de 2005, aquela final ali Contra o próprio Milan, que dali tu tem que comemorar, tanto que eles estão comemorando até hoje, até porque é o último título grande do Liverpool. Mas... hoje vamos ter um momento MLS, Marcelo?
Não, pode passar.
Não, pode passar. Aproveita, pode passar, e fala.
Tem certeza?
Aí, eu acho que não.
Pois
acho
é, vamos
que...
falar hoje. O momento MLS, hoje a gente não tem muita coisa pra falar, é um momento bom, pô.
Só pra...
vocês são sacanas pra caramba.
Ô, Céu, eu só gostaria de falar que em 2018 aí vai ter um time pra eu torcer aí, rubro-negro, em Los Angeles.
Pois é, rapaz, a gente não teve programa semana passada, né, e semana passada eles anunciaram o projeto do novo estádio pro novo time de Los Angeles, que realmente vai ser em Los Angeles, Porque o LA Galaxy, apesar do nome, ele tá na cidade de Carson, né, que é onde fica a Disney. E, mas, então, pelo menos no nome nós teremos dois times de, em Los Angeles.
É, Los Angeles e Rubro Negro não tem como não torcer, né? Não tem.
É um caso para se pensar, né? É um caso para se pensar. Não no meu caso, que eu já tenho time, mas para quem tá chegando agora, de repente, 2018, se não me engano, começam, né? Ou 17, tem que rever aqui.
Fazer a vinheta cantando Frank Sinatra. I'm living
today. Infelizmente, essa semana o Red Bullzão pagou um mico aí, jogando em casa no domingo contra um dos seus rivais, Philadelphia Union, perdeu 2-0. Philadelphia Union, que estava em, sei lá, quase em último lugar, e chegou no, na nossa casa e dominou praticamente quase o jogo todo. Não diria o jogo todo, porque o Red Bulls meteu duas bolas na trave no primeiro tempo, mas quem não faz leva, e não deu outra. Né? Perdemos aí uma oportunidade de reaproximar das primeiras colocações, porque estávamos apenas a 4 pontos do primeiro colocado. Então, com a derrota, agora ficamos a 5 pontos do primeiro colocado, que é o DC United, mas tá dentro do programa. O negócio é chegar nas fases de playoffs, obviamente, que se mantiver entre os três está bom, que aí tem uma certa vantagem, mas vamos ver o que acontece aí. Agora a gente deve tomar outra derrota aí, porque vamos jogar contra o Seattle lá na casa dos caras domingo, então é um jogo dificílimo. Um empatezinho aí talvez seja o melhor resultado que a gente possa obter.
O Seattle Sounders lá vai ser complicado, hein?
O DC United tá liderando a Conferência Leste com 22 pontos, e na Conferência Oeste ainda permanece o FC Dallas com 21 pontos. Mas tá bem apertada ali a briga, principalmente do lado oeste.
O New York Red Bulls, eu tô vendo aqui, que tem um jogo a menos que o DC United, mas tem apenas 17 pontos. Mesmo se ganhar esse jogo atrasado aí, vocês não chegariam no DC United, né?
Não, você tá confundindo os times. New York City é outro time.
New York Red Bulls, aliás.
Isso. Nós temos um jogo a menos, mas esse jogo a menos vai ser só refeito, se eu não me engano, em setembro. Tá, que era um jogo que seria o jogo da segunda rodada contra o Montreal Impacts. Mas como eles estavam lá envolvidos com a final da Libertadores da CONCACAF, né, que é a CONCA Champions, esse jogo foi adiado para setembro. Mas vamos ver.
O Red Bulls tá, para fazer aquela vergonha contra o América. Só um time mesmo que os Estados Unidos
vão fazer. É verdade, após ter jogado muito bem, mas, e foi garfado no primeiro jogo, né, diga-se de passagem.
Mas eu vou falar para você que eu assisti o primeiro tempo daquele jogo e achei que o Montreal tava jogando direitinho, cara. Falei, o Montreal vai ser campeão. Aí fui dormir, no outro dia eu acordei e tinha tomado 4. Eu falei, é brincadeira.
É bem típico.
Mas o primeiro tempo tava até jogando, cara, um futebol assim que eu falei, caramba, o time. Tem aquele cara que era do San Lorenzo, né? É o Piatti, né? Tinha um maluco também na ponta direita, meio carequinha, jogando bem, tudo. Aí eu não acreditei. No outro dia eu acordei e fui ver o resultado, 4-1, falei, ué.
Aí. E o grande New York City, já que o Vinícius citou o nome desse time maldito, New York City FC, tá com o último colocado da Conferência Leste com 7 pontos. Ele tem o penúltimo time, que é o Montreal Impact, tem 8 pontos com 5 jogos a menos. Para vocês verem aonde o senhor Lampard vai amarrar seu burro.
Lampard de fila. Vai mudar.
Ah, cara, o Sheik, ele não vai deixar ficar muito, muito fraco o time, né?
Sim, mas aqui não é liga que tu se tu tem dinheiro no bolso, tu sai gastando, meu amigo. Aqui você tem regras.
Tem cap.
É. Ah, cara, ele põe um analista de desempenho aí e sai trocando geral, você vai ver.
Fazer, mas por enquanto, como ainda é um time que é novidade na área, tá tendo um bom público nos seus jogos. Aliás, né, diga-se para fechar aqui a participação do momento da MLS, não é novidade, mas a média de público da MLS supera o Campeonato Brasileiro.
Claro, até porque o Campeonato Brasileiro é um lixo. A gente se acostumou a ver coisas boas. Mentira, a gente está vendo coisas ruins há uns bons 8 anos, mais ou menos. O Campeonato Brasileiro é muito ruim, ou mais até. E vocês aí estão acostumados com qualquer merda, né, cara? Vocês começaram agora, então vocês estão na empolgação ainda.
Estamos em 20 anos de liga.
Pega o lote do estádio pra ver aquele...
Cara, porra, cara, que 20 anos de liga, cara? A liga dos Estados Unidos antigamente deveria ser o quê? Pega no final de semana bebendo cerveja dentro de campo, cara. Era isso. O maluco corria com uma latinha de Miller na mão.
Sua ignorância deveria me surpreender, mas não me surpreende.
Deu correndo com a latinha de Miller na mão e um copo de Bud, sei lá, um salsichão na outra. Um negócio desse, dentro de campo. Porrada de barrigudo que não tinha mais o que fazer, porra.
Alô?
Fala, rapaz.
Porra, tô sendo ignorado ou tô
Não, cara, seu microfone tá muito ruim.
É, conexão.
Eu queria salientar que nos Estados Unidos o nego lota estádios pra ver aquele esporte de ficar jogando com a redinha.
Lacrosse.
É, exatamente. Ou seja, você já tira a cabeça de bunda do americano.
Cabeça de bunda é foda, hein? É, vamos encerrar seu, aqui.
Seu amigo Pirlo vem jogar aqui, viu?
É ruim, hein? Só se for no Galaxy.
No Galaxy acho que não tem mais espaço, não. Eu já tenho os três designated players. Agora não tem espaço lá, não.
Eu e Pirlo ali na ambulância, rapaz. Ninguém segura. Rumo ao Mundial.
É isso, Vinícius, da minha parte.
Então vamos encerrar o programa? Bora. Se alguém tem mais alguma coisa a adicionar? Ah, palpite aí para Libertadores. Cruzeiro, Inter, o que você acha? Passa ou não passa?
Passa, acho que o Cruzeiro e o... Ah, é o Cruzeiro e o Inter, né?
Também acho.
Eu também acho que sim. Você, Cialo?
Concordo.
Os dois?
Isso.
Cruzeiro e Inter.
Não tem possibilidade de ser uma final brasileira, não, né? Eles são brincando, tem cruzamento, né?
É, eu acho que sim. E vai ser
cruzamento.
E raça
é obrigatório. É o cruzamento obrigatório na semifinal.
Ah, saquei. Então é isso, rapaziada. Vamos encerrando aqui mais um episódio de Beercast. Obrigado a você que aguentou ouvir até o final, inclusive ao glorioso momento MLS. Se você chegou até aqui, você deve estar sem porra nenhuma pra fazer. Um abraço a todos. Até a próxima, até semana que vem. Boa.